Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça aferição de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador doutora Trícia, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton Spindler, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Frederico Godoy, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e já solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor. E tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Do Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicita a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 18 dias do mês de abril de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados para as comissões. Veto 47/2022, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 17/2022, que institui o programa municipal de apoio e atenção às pessoas portadoras de transporte de transtorno de acumulação compulsiva no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar número 48/2022, de autoria do prefeito, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária de 2023 e dá outras providências. Não houve escritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usou a palavra João da Luz, Delcimar Fortunato, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, Projeto de Decreto Legislativo número 44/2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, concede o título de cidadão anapolino ao ilustríssimo senhor Alex de Araújo Martins e dá outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 46/2022, de autoria do prefeito, autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para apoio da realização de exposição agropecuária do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 27/2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 30/2022, de autoria do vereador José Fernandes, institui no município de Anápolis o projeto Avenida do Lazer e da Outras Providências. A Comissão de Constituição e Justiça se manifestou contrária ao projeto. Projeto de lei ordinária número 38/2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, altera o artigo 2º da Lei 3.831, de 26 de abril de 2016, passando de título de mérito pastoral para a comenda pastoral José Brandão Porto e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos, indicações e moções, usaram a palavra pela ordem. Luzimar Silva, Thaís Souza, Cabo Fred Caixeta, Jean Carlos, João da Luz, Jonathan Charles. Comunicação. Usaram a palavra João Feitosa, Jean Carlos e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de abril em horário regimental. Sem projetos e correspondências, devolvo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Nós temos apenas um inscrito no espaço do pequeno expediente, vereador Reamildo Espíndola. Já o convido para fazer uso da palavra por até 5 minutos na tribuna, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário do professor Marcos Carvalho, do PT.
Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar aqui a todos, sou o nosso presidente aqui, todos da mesa aqui, vereador Leandro Ribeiro. Também quero cumprimentar aqui aos novos pares, cumprimentando aqui o vereador Dr. Zé Fernandes, fazendo uso aqui também, quero cumprimentar aqui, cumprimentando a todos da comunicação, Oswaldo Pires. A todos que nos acompanham nas redes sociais, Rádio Manchester, TV Câmara pelo YouTube, quero trazer aqui meu cumprimento. Bom, o que me traz essa tribuna, de fato, nessa manhã, é falar de uma das características do TDAH. Eu tenho TDAH. O que é TDAH? É o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Uma das características do TDAH, ele tem dificuldade de prestar atenção em algumas tarefas detalhadas. Parece não escutar quando fala diretamente com ele. Não segue algumas instruções, tem dificuldade de organizar e perdem coisas necessárias ao fazer a tarefa do dia a dia. E facilmente é distraído por estímulos externos e tem dificuldade de ficar sentado em lugares como sala ou recepção. Quando a gente traz essas defesas dentro dessa casa de leis, a gente vive essa realidade. O meu TDAH é de moderado para severo. E aí eu tenho algumas dificuldades. Doutor Evaristo Pereira, doutor Newton Pereira, tem hora que alguém fala alguma coisa para mim e eu vou perceber depois de dias. Que às vezes, né, aquela famosa alfinetada. Até agradeço a Deus por essa característica, sabia? E aí, mas o TDAH, a hiperatividade dentro do TDAH, para mim, ela foi boa. Agora, o déficit de atenção, ele provocou alguns atrasos em mim. E por isso, nós trouxemos para as discussões nessa Casa de Lei, né, um projeto que está arquivado, que é o projeto voltado para a atenção para a pessoa com TDAH dentro das unidades escolares, né, que a gente entende que na primeira infância, quando é trabalhado isso, vai potencializar, né, a qualidade de vida dessa pessoa com TDAH. Como muitos sabem, né, eu presido a Associação dos Autistas em Anápolis, e nós buscamos aí a qualidade de vida do autista. E esse final de semana, eu mais a minha família, nós tivemos no Brasil Park Shop, comprando ali uma plastificadora para plastificar as carteirinhas dos autistas do nosso município. Você sabe o que aconteceu? No meio da conversa ali, junto com a minha família, eu esqueci a plastificadora no balcão ali do ambiente que nós estávamos. E alguém me encontrou, através da nota fiscal, me encontrou nas redes sociais e falou comigo: o senhor esqueceu a mercadoria aqui. Ela viu ali o meu nome na nota fiscal. E quando ela falava sobre isso aí, eu falei, ó, eu não percebi. Você acredita que se eu ia ver só daqui uns dias, quando eu fosse precisar da plastificadora, essa é a verdade. Então, o TDAH tem essa dificuldade. E eu, como TDAH, eu quero hoje aqui, né, agradecer as pessoas que têm o entendimento. Quando se fala tanto de inclusão, e quando se depara, de fato, dentro de uma situação como essa Casa de Lei, num ambiente desse, tem uma pessoa com essa dificuldade, talvez pode provocar, né, muitas histerias. Mas como uma pessoa que tem o TDAH, eu vivo essa realidade. Eu quero aqui parabenizar a Luana e o Jairo por essa honestidade, né? Eles são da cidade de Campo Limpo, ligaram para mim, entraram em contato comigo através do direct e me fizeram a devolução daquela plastificadora. Então, por causa da dificuldade do meu TDAH, eu esqueci a plastificadora dentro do ambiente ali do Brasil Park Shop, e essas pessoas, Jairon e Luana, puderam com a honestidade, que é a qualidade de caráter ser honesto, o atributo que apresenta a honradez, elas puderam entrar em contato através das minhas redes sociais e fazer a devolutiva dessa plastificadora. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador Jean Carlos. Registrando a presença em plenário dos seguintes vereadores: Hélio Araújo, Celiane da SOS e vereador Wederson Lopes.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência e todos os demais colegas, todos os ouvintes da Rádio Imprensa, Rádio Manchester, mas também, por que não, da Rádio Imprensa e as demais rádios da cidade, toda a imprensa presente, que na pessoa do Nilton Pereira. Cumprimentar aqui as pessoas que estão na galeria. E, presidente, na verdade, boas notícias, né? Porque falei há poucos dias aqui do recapeamento da Avenida Itamaraty, na quarta etapa do bairro Itamaraty, uma obra importante que, para corrigir ali a malha viária da avenida, que nós tínhamos conseguido uma galeria pluvial há cerca de 2 anos, que danificou aquela malha viária e agora foi feito o recapeamento. Mas, dando sequência ao nosso trabalho, cumprimentar aí o prefeito municipal, Roberto, e a secretária Elisânia, porque hoje também será entregue ali a reforma da escola municipal Pastor Miguel Braga, também no bairro Itamaraty. Esse ano passado ainda conseguimos também a instalação das lâmpadas de LED no bairro Itamaraty. Ou seja, as coisas vão acontecendo. Um ano passado, no dia 24 de julho, melhor dizendo, tivemos ali junto com o prefeito para entregar a quadra coberta da escola Pastor Miguel Braga. E naquele dia, presidente, o prefeito deu a ordem de serviço para a reforma. O vereador Domingos estava lá também. E hoje, né, será entregue ali a reforma, então queremos cumprimentar. Certamente, são benefícios importantes que aos poucos nós vamos conseguindo mostrar para a população, porque as coisas, Marcos, não acontecem ao tempo que a gente espera. A burocracia, o processo licitatório, toda a reserva orçamentária, os recursos, mas aos poucos vai acontecendo. E além de todos esses benefícios, eu quero informar a comunidade do bairro Itamaraty que, quando estivemos ali, mais o vereador João da Luz, com o governador, no mês de setembro do ano passado, o meu principal pedido foi esse: a implantação de esgoto na região oeste da cidade, na bacia do Catingueiro. E o Davi já nos apresentou aí algumas áreas que foram declaradas de utilidade pública para a implantação das estações elevatórias, ou seja, o processo para a implantação de esgoto do Freustaco, Bom Sucesso, São Lourenço, Itamaraty e demais bairros adjacentes já está em andamento. E nós queremos crer que em breve, como eu apresentei a indicação ao prefeito municipal, nós também teremos ali no bairro Itamaraty, presidente, a unidade de saúde básica, que é aquela que emenda, né, digamos assim, que nós estamos sugerindo ao prefeito na ordem aproximadamente de R$1 milhão. Ou seja, aos poucos, nós vamos conseguindo contemplar essa comunidade, especialmente aí da região oeste, nesse caso específico do bairro Itamaraty. Em 2013, Evaristo, o primeiro semáforo que eu consegui foi na entrada do bairro Itamaraty, propriamente dia 6 de julho de 2013. E hoje é impensável se não tivesse esse semáforo lá. Até muitos cobram que tem que mudar de lugar, porque na verdade a pessoa não quer esperar, quer entrar na via de cima. Mas temos mostrado, temos conseguido e temos concretamente levado benefícios importantes para aquela região. E esperamos, né, que além da escola agora reformada, nós teremos ainda nesse mandato uma conquista importante, que é a unidade de saúde do bairro Itamaraty e certamente, quem sabe aí, o início das obras de implantação de esgoto da região oeste da bacia do Catingueiro, que já está deflagrada pela Saniago, por ordem do seu governador, Ronaldo Caiado. Então são boas notícias, cumprimentar mais uma vez aí a secretária Elisane e o prefeito, porque é uma escola importante do bairro Itamaraty. Outra boa notícia, a vereadora Andréa esteve conosco lá na Colégio Estadual Oswaldo Francisco, nós estamos conseguindo ali a ampliação da área do colégio para que o diretor, professor Alex, possa ampliar o uso daquele Colégio Estadual Oswaldo Francisco para ampliação também do Colégio Estadual. Ou seja, são todas obras relacionadas, Delcimar, ao bairro Itamaraty. Trabalhos iniciados há muito tempo e que agora os resultados vão surgindo. E às vezes, principalmente os colegas vereadores do primeiro mandato, vão perceber isso, que às vezes não conseguimos apresentar tudo no mandato que iniciamos. Mas, consequentemente, vereador Domingos, as coisas vão acontecendo no mandato posterior. E isso aconteceu no meu primeiro mandato, no segundo e agora no terceiro. E certamente os senhores vão ter essa satisfação também. Por isso, até pegando um gancho, encerrando, presidente, naquela fala do vereador Domingos. Plantar no mandato para colher e aí, quem sabe, consolidar por um momento mais oportuno, quem sabe, alçar voos maiores. Essa é uma visão. É lógico que cada um sabe o seu momento de pleitear, mas eu estou aí comemorando essas boas notícias do bairro Itamaraty. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha, Rádio Manchete, canal YouTube, todos que participam dessa solenidade. Em nome do meu amigo Delcimar Fortunato, cumprimento meus caros, nobres vereadores amigos. Senhor presidente, hoje de manhã eu fiz um tour ali para assinatura de uma ordem de serviço que o senador Vanderlan Cardoso, uma emenda dele, destinou à nossa cidade, ao prefeito Roberto Naves. Prefeito esse que não tem medido esforço, nem tubiado de estar buscando recursos a nível federal. E o senador Vanderlan Cardoso é uma pessoa que sempre trabalhou em prol da nossa cidade, ao nosso estado. E dentro dessa verba, ele arrumou uma verba para asfaltamento. Um asfaltamento ali do bairro Lusitano, aonde Vossa Excelência, vereador Domingos, e uma propositura, um requerimento meu, feito em 2020, vai ser contemplado. Vai ser contemplado porque quando o prefeito esteve lá, há 4 anos atrás, no vereador Delcimar, Fred Cacheta, que nós conseguimos lá implantar 17 transformadores, quase 500 metros de cabo e fizemos toda a parte da iluminação, distribuição para aquela comunidade, onde 46 anos não se tinha infraestrutura nenhuma naquele bairro. Eu falei com o prefeito e imediatamente ele determinou a infraestrutura que abrisse as ruas para a implantação dos postes. E no lançamento lá, além disso, ele garantiu o asfaltamento daquele bairro, aonde fica no meio de dois condomínios. Então, graças a Deus, dentro do compromisso que ele tem feito na cidade de Anápolis, tem trabalhado, diferente de pessoas que ficam buscando denegrir a imagem do prefeito, o que é a responsabilidade dele dentro da nossa cidade. Ele tem feito. Tem feito e tem ido aonde nunca ninguém teve, que é o bairro Lusitano. E também ali na igrejinha, algumas ruas que estão lá para ser asfaltadas, e ele garantiu de fazer, seria o lançamento hoje, mas o senador não pôde vir, e ele vai estar lá, ele vai vir e assinar essa ordem de serviço ali para a igrejinha. Que dentro da igrejinha também tem muitas pessoas que pegam simplesmente um telefone e vai diante um buraco, fica fazendo o maior escarcéu diante de uma pequena coisa. Que hoje, através do celular, você vai na mídia e denegride a imagem de quem trabalha. Mas não é essa... A resposta, na realidade, é essa do prefeito Roberto Naves, novo vereador, presidente Leandro Ribeiro. A resposta da gestão, da administração é essa. Diante do nosso comandante aqui, presidente Leandro Ribeiro, do vice-presidente Domingos, e também diante do nosso líder maior, que é o prefeito Roberto Naves, a responsabilidade, o caráter que ele tem em levar soluções às nossas cidades. Então, infelizmente, o senador não pôde estar hoje. Estive lá com os quatro representantes, lá do Lusitano, o Cleiton e o Lênio, que são representantes lá do bairro Lusitano. Fui, busquei eles para a gente poder participar desse ato, mas não teve condição, porque foi avisado agora de manhã que o senador não via, e a gente confirmou através da comunicação da assessoria do prefeito que foi remarcado. Mas o importante é isso daí, o compromisso que ele fez quando a gente estava lá, levando a dignidade e respeito àquela comunidade do bairro Lusitano, que ele prometeu o asfalto, será cumprido, novo vereador Domingos. Vossa Excelência, na época, falei com Vossa Excelência confirmou, o prefeito, ele garantiu, ele vai levar, sim, o asfalto para lá. E agora, com o empenho do presidente Leandro Ribeiro, diante do compromisso que o prefeito fez na época, vai ser asfaltado o bairro Lusitano. E tem outra, novo presidente Leandro Ribeiro. É um requerimento que a gente fez e que também a Ceneago, a partir agora do final do ano, vai estar levando água tratada àquele bairro. É um compromisso do prefeito Roberto Naves, é um compromisso dessa casa de estar trabalhando com dignidade e respeito à nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Parabéns pelo trabalho. Nós sabemos que a energia hoje que temos ali no Lusitano foi obras, né, de sua parceria com o prefeito Roberto Naves. Parabéns. E agora nós estamos conseguindo levar a pavimentação asfáltica. Não havendo mais inscrito no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Delcimar Fortunato. Registrando a presença em plenário dos seguintes vereadores: Policial Federal Suender, Edmilson do Supermercado Serve Bem e vereadora correligionária Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pela TV Câmara, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna essa manhã é para discorrer sobre alguns acontecimentos em relação à empresa Urbã. A empresa Urbã, nós vem falando sobre ela há muito tempo. E agora, muitos usuários estão me ligando, mandando mensagem e reclamando dela novamente. Que o terminal urbano está cheio de usuários, pouco ônibus, está muito aglomerado. E outra coisa, está demorando uma hora para o pessoal embarcar. Não só no terminal, também nos pontos de ônibus aí, bairro afora. Então, senhor presidente, o que eu quero, né, pedir nessa manhã é que essa empresa, né, trate o usuário como ele merece, né, com dignidade, porque é mais de 90 mil usuários, o Cabo Frio de Caxeta, sofrendo com essa empresa. Ela estava louca, né, para aumentar a tarifa, aumentou a tarifa e não fez nenhum investimento. E agora o povo está sofrendo. O pessoal está ficando mais de uma hora no ponto de ônibus, né, debaixo do sol, né, quando chove, debaixo de chuva. E o ônibus velho está deixando a desejar, e muito. Eu não estou entendendo o que essa empresa está pretendendo, viu, Fred Caxeta? Porque foi dado um aumento, né, aumentou a tarifa para R$4,95, aí o pessoal tem que ir lá no terminal, né, recarregar o cartão, e enche muito ali no terminal, aí o pessoal tem que pegar ônibus, né, para voltar para suas casas, para o seu trabalho, chega atrasado no trabalho, até é cortado o ponto deles, meia hora, uma hora, 10 minutos, né, falta no final do mês, né, faz falta no bolso do trabalhador. Então eu quero aqui, né, pedir o Robson que coloque o povo dele na rua, dentro do terminal, nesses pontos de ônibus, para multar essa empresa, né? Tá demais. É uma falta de respeito com o usuário. Né? Eu estou aqui ligado, o povo me ligando, reclamando, e não dá para aceitar. Eu usei o transporte coletivo muitos anos. É horrível. É, ônibus cheio, lotado. Chega no ponto de ônibus, o ônibus está lotado. Aí, para completar, eles tiraram os cobradores. Aí o motorista tem que fazer, né, o recebimento da tarifa. Chega ali, dá fila, e o ônibus fica parado, o motorista recebendo. Né, estão fazendo o trabalho de cobrador. Eu não estou entendendo, João Feitosa, por que essa empresa está fazendo isso com os usuários, né, de transporte coletivo Anapolina? Eu não estou entendendo, porque está deixando o povo sofrer. O povo está sangrando. Né?
Uma parte.
As pessoas que mais sofrem são essas pessoas que usam coletivo. Uma parte, vereador.
Eu cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sempre brigado com essa empresa, a irresponsabilidade que é essa empresa. Ainda bem que o prefeito Roberto Naves, ele colocou uma agência de uma pessoa competente, que é o Robson. Se não tivesse, imagina como é que estaria essa empresa, que não tem responsabilidade com o consumidor, com o usuário dela. Essa semana mesmo, ali no trevinho aqui da Vila Maracanã, eu ia descendo de manhã, dois ônibus se bateram, um na traseira do outro. Imagina, como que pode uma situação dessa? Eu acho que eles estão querendo cada vez mais sucatear. O que é pior que Vossa Excelência está dizendo? O coitado do trabalhador é que sofre. Parabéns à sua fala, devolvo a palavra.
Com certeza, João Feitosa, né, o trabalhador está assolado, né, e sofre a cada dia. E nós não podemos aceitar. Eu preciso do apoio desta casa. E outra, para completar, tem um aplicativo que mostra em tempo real onde o ônibus está, se está chegando, onde está. Estava funcionando normalmente. Tem 30 dias que está desligado esse aplicativo. Não tem esse aplicativo mais. Por quê? Por que esse aplicativo não está funcionando? Estava funcionando tão bem. E o negócio deles é só arrecadar, né? É só arrecadar e deixar o povo sangrando. Eu, no dia de amanhã, eu já entrei em contato aí com o canal de TV. Amanhã eu vou estar lá dentro do terminal, seu presidente. Então eu quero avisar aqui, porque se me embarrarem, eu vou chamar a polícia. Eu vou virar nos 70 lá dentro, amanhã. Eu vou levar o canal de TV e o negócio vai acontecer. Porque o povo não pode ficar sofrendo. O usuário não pode ficar sofrendo. E aqui eu falo em nome do usuário. Eu defendo você, trabalhador. Eu estou aqui para te assistir. Pode contar comigo, me ligar, nós vamos em loco. Entra dentro dos ônibus, vê se o jeito está aglomerado. Vamos no Ministério Público. Vou virar nos 70. Viu? A parte, vereador.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vereador, eu tenho certeza que o senhor não vai ser barrado. O senhor vai lá, vai fazer o trabalho do senhor, porque o terminal é um lugar público, onde que as pessoas podem ir. E o senhor, o vereador, que realmente tem esse direito de ir lá fazer a cobrança para poder o transporte público atender a população. Inclusive, se o senhor aceita uma sugestão, o senhor poderia até convidar o próprio Robs da agência reguladora para poder fazer um tour com o senhor lá dentro, ver se precisa pontuar alguma coisa, para poder vir aqui e mostrar para a população que essa é uma bandeira que o senhor está fazendo já tem algum tempo. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Domingo de Paula, sempre a parceiro, parte, né? Sempre, né, colocando à disposição. Eu agradeço Vossa Excelência e boa ideia. Eu vou, né, convidar o Robson nessa tarde. Eu vou dar um pulinho lá, senão eu vou ligar para ele. Quem pediu uma parte? Hélio Araújo.
Parabéns, vereador. Eu estive algumas vezes na Urbanjá, pedindo mais ônibus ali, mais linhas na região do Promissão, no Monte Sinai, ali do Santos Dumont, com os representantes dos bairros. E graças a Deus fui atendido. Eu acho que a boa conversa sempre prevalece. É diferente, a gente vê em outros municípios a questão de um incentivo ao serviço público. E, na verdade, a gente vê o quê? A Urban não é nada mais, nada menos que um serviço público de atendimento aos clientes e àquelas pessoas que necessitam realmente do transporte coletivo. Eu acho que tem que ter uma conversa com a Urban, uma conversa com o setor público, para a gente ver e buscar soluções. Há estados e municípios no Paraná, não sei se você já acompanhou, nobre vereador, que zeraram as tarifas públicas, foram zeradas por incentivo do governo estadual, incentivo do governo municipal, incentivo do município que ajuda essas pessoas mais carentes. Eu acho que a gente tem que buscar soluções, buscar uma conversa mais, um diálogo melhor, e eu fico até receptivo. Eu estive por duas vezes na Urbana, as duas vezes que eu estive lá conversando, levando meus problemas, os problemas dos bairros que a gente atende, e fui resolvido. É, essa ideia sua de visitar, conversar e levar o Robson, a agência reguladora, é excelente. Parabéns ao vereador Domingos que teve essa ideia. Eu acho que é por aí. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, muito obrigado. O Suender.
Vereador, importante a sua fala. A gente tem visto aí realmente falta de ônibus em vários lugares, em vários bairros. A gente tem acompanhado também uma reclamação muito grande da sociedade, essa falta de ônibus, e é até por isso, né, que a gente tem que voltar, sim, a discutir aquela indicação que a gente pediu, né, para o prefeito, nos transportes alternativos. A gente tem que voltar a discutir várias situações da questão do transporte público, e uma delas é essa. Então, a gente realmente, a Urban deixa a desejar nos bairros, a gente precisa tomar todas as providências. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender, mas questão de transporte alternativo, o vereador Suenda, isso aí é inadmissível, não dá para aceitar, não. Porque esse pessoal do transporte coletivo é o seguinte, eles fumam uma bandalheira, uma bagunça, entendeu? Já teve aqui umas vans no passado, 2004, eles fizeram uma quebradeira dentro da cidade, esse povo é desorganizado e nós não podemos aceitar. Essa empresa urbana que tem que fazer investimento, ela tem um contrato para fazer o investimento, né? No contrato reza que ela tem que fazer o investimento. Deram um aumento para ela, a prefeitura deu um aumento para ela, aceitou, ela dá o aumento e agora ela não investe, ou ela Araújo, ela não investe. Entendeu? Ela que tem que investir, comprar ônibus. Eles têm condições, por que que eles não fazem? Deixa o povo sangrando aí, né? Abusando do menos favorecido, das pessoas que necessitam do transporte coletivo. É inadmissível uma situação dessa, ô, senhor presidente. Presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Cumprimentar você que está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, cumprimentar o Marcão do Alternativo que está ali, que ficou brabo com o vereador Delcimar quando falou do Alternativo. Eu vejo que é espaço dentro da legalidade para todos trabalhar no município de Anápolis. É claro que tem que ter uma linha, uma regularização. E com certeza há espaço para todos trabalhar no município da cidade de Anápolis. Presidente, eu quero começar a minha fala aqui. Hoje pela manhã eu ia receber lá na vice-presidência o presidente do Anápolis, Mário Caiado, junto com o Carlinho Capilar, tinha convidado o vereador João Feitosa, o vereador Jean e ia no gabinete do vereador Luzimar também. Mas o presidente do Galo, o Mário Caiado, me mandou uma mensagem logo pela manhã, é que o pai do Carlinho Capilate, o senhor Amauri Mendes Ferreira, veio a óbito essa madrugada. Então aqui, os sentimentos do vereador Dominguinho, os sentimentos da Câmara Municipal e com certeza o sentimento da torcida do Anápolis Futebol Clube ao pai do Carlinho Capilate. Sabemos do trabalho que é feito pelaquela diretoria ali com o clube do Anápolis. Aqui eu vejo Federico Godoy, presidente Leandro Ribeiro, que mexe com o futebol. A gente sabe que mexer com o futebol não é fácil, mas a gente sabe que ali tem uma diretoria responsável, que é o Kim, o Zé Paulo, o próprio Mário e também o Carlinho Capilate. Então aqui os nossos sentimentos, não só do vereador Dominguinho, com certeza dos 22 vereadores. E engraçado essa fala do vereador Delcimar Fortunato de falar de ir lá no terminal urbano e fazer o trabalho de vereador. Quero dizer, vereador, que esse final de semana também, aproveitando o feriado, eu fiz várias caminhadas aqui na nossa cidade para a gente poder ver aquilo realmente que acabou o período chuvoso e há necessidade de fazer. Não sou, quem me acompanha nas minhas redes sociais, não sou de gravar vídeo nem nada, mas sou de ir lá e conversar com a população para poder resolver o problema da região. Eu estive lá no setor Promissão, onde que os moradores me pediu para a gente poder fazer a iluminação da entrada, vereador João Feitosa, do Promissão à noite, porque ali está muito escuro. E já estive lá no CMTT, fiz uma conversa com o diretor, o Fernando Cunha, marquei com o Pedro, a gente vai lá na segunda-feira, eu vou lá junto com ele, para a gente poder ver e colocar os postes para poder fazer a iluminação da entrada.
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador Suender.
Muito bom, vereador Domingos, ter ido no Promissão ver isso. A gente já esteve lá também, né? Inclusive, já fiz algumas solicitações para a própria Enel, né, para buscar essa solução da entrada lá, da iluminação. Também aquele risco de, né, que tem a entrada do Promissão na BR-414 ali. Também tem que ponderar aquilo ali. É um risco para que os usuários ali, para as pessoas que entram para o bairro, saem do bairro. Então, a gente já fez esses pedidos também, e o seu pedido vai reforçar muito, né, as solicitações do bairro. Parabéns aí pelas solicitações.
Obrigado, vereador Santos. Só que eu não fiz pedido, não foi para Enio. O próprio município vai resolver ali na parte dele a entrada. O que nós temos que fazer depois é fazer uma conversa com o DENIT, para que isso? Porque ali tem um projeto de duplicação. Enquanto for fazer a duplicação, já fazer uma entrada para aquela região. Então a gente vai fazer esse trabalho. O meu trabalho é de ir lá conversar com a sociedade e depois mostrar o resultado. Que tipo de resultado? Ir lá e conversar com quem realmente faz. Vereador João Feitosa.
Parabéns, novo vereador Domingos. A questão de iluminação pública é uma das forças que a gente tem, sempre teve. Vossa Excelência é prova disso mesmo, o que a gente faz. E aquela questão ali da entrada ali, realmente, é a questão de iluminação pública. Mas a Enel precisa estar a par disso aí. É uma coisa que eu também já tenho corrido em questão da Enel, para a gente podermos resolvermos junto aquela questão, como Vossa Excelência tem feito. O Nelson, o prefeito, está sabendo disso também, mas o que é importante é levarmos segurança e dignidade através da iluminação pública, foi uma coisa que eu sempre fiz. Dentro da Enel, a gente resolve essa questão de regularizar a rede, que não pode fazer rede de iluminação se não tiver realmente o cadastro dentro da Enel, mas isso aí a gente consegue.
Deu verdade, vereador João Feitosa. E depois, junto com o presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, a gente também fez uma visita ali no Residencial das Flores, na Avenida João Florentino e na Avenida Perimental. Por quê? Lá está abrindo um grande supermercado, que é o Supermercado do Povo. Engraçado que semana passada teve um credenciamento na prefeitura, onde tinha uma multidão. E lá no supermercado também, estava pegando currículo para poder contratar. Tinha uma multidão de gente buscando espaço para poder trabalhar naquele supermercado. E lá conversando com o proprietário do supermercado, que é o Anderson, que é amigo, porque eu também venho do ramo também, e ele me pediu que pudesse, junto com o presidente Jean Ribeiro, que a gente pudesse fazer uma demarcação ali na frente, de imediato, na Avenida João Florentino e na Avenida Experimental, até que o CMTT pudesse depois fazer um estudo e ali colocar um cenáforo, que ali é a entrada para o Recanto do Sol e quem desce reto é o Residencial das Flores. Fiz essa conversa também com o diretor do CMTT, Fernando Cunha, que já vai providenciar essa demarcação ali, tendo em vista que vai abrir mais um grande empreendimento ali para poder atender aquela grande região do Recanto do Sol, Residencial das Flores, Portal do Cerrado, toda aquela região ali, que é uma região muito grande e muito populosa também. E depois, no sábado já à noite, eu estive ali no Residencial Ipanema. Aonde que é o Residencial Ipanema? O Residencial Ipanema é aquele ali do lado da Coca-Cola. E lá já tem uma demanda de construção de uma praça. E ontem, assim que terminou a sessão aqui na Câmara, eu fui até a prefeitura e fiz uma conversa com o prefeito Roberto Naves, que pudesse atender aquela reivindicação ali dos moradores do bairro Ipanema, que pudesse construir ali, vereador Federico Godoy, uma praça ali no Residencial Ipanema, que é uma demanda já de algum tempo, e o prefeito determinou que a gente possa ali escolher o local que vai construir a praça do Residencial Ipanema. Isso até um requerimento que vai ser passado aqui hoje na casa, e com certeza peço o apoio de todos os vereadores para que seja aprovado, para que a gente possa realmente fazer essa praça ali no Residencial Ipanema. Uma parte ao vereador Hélio Araújo.
Obrigado, vice-presidente. Todas as demandas muito importantes, mas em especial do Promissão, para te passar, na região do Promissão, já virou denúncia do Ministério Público, a questão da entrada do Promissão. É, eu estive com a presidente do bairro aqui, a Deis, ela me passou essas demandas, inclusive da entrada do Promissão, quero te passar para você elaborar. É a entrada do Promissão tem um problema sério. Ela não tem um acostamento que entra para o bairro. Aquelas pessoas que vêm da direita para a esquerda, ou da direita para a esquerda, ou esquerda para a direita, elas não têm como encostar para entrar no bairro. Vou te passar a demanda, a denúncia, já passou com todos os órgãos, DENIT, CMTT, todos os órgãos que foram negados essa questão do Promissão, eu vou te passar para você ajudar, já que você pontificou ajudar, seria interessante te passar. Obrigado, obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. É, porque na realidade aquela pista ali vai ser duplicada. Então o pessoal está esperando para poder fazer. Mas eu, essa fala minha aqui hoje, dessas visitas, dessas demandas, é para poder mostrar para a sociedade que eu, como vereador dessa casa, eu faço um trabalho não de ficar apontando defeito, porque se a gente for procurar defeito na cidade, tem tudo quanto é lugar. Inclusive, se a gente for procurar defeito, até na própria casa onde a gente mora, tem um monte de defeito que tem para poder ser corrigido. Mas que o trabalho meu de vereador é ir lá na região, é ir lá no bairro, ir buscar a demanda e resolver, sem querer aparecer em rede social ou porventura expor aí o rosto de alguma pessoa que está ali fazendo essa demanda. Por exemplo, em relação à Promissão, essa gestão do prefeito Roberto Naves, junto com a Câmara Municipal, nós já conseguimos levar para lá a rede fluvial e o asfalto para aquela região. E com certeza você que mora no bairro da cidade, a gente já levou muitas obras. Hoje estarei à tarde, junto com o vereador Jean, para a entrega de mais uma reforma de uma escola, pedido de Vossa Excelência. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles. Leão da Vila Formosa.
Meto a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, a quem eu quero aqui fazer os cumprimentos de modo muito especial, direcionando os cumprimentos ao meu ilustríssimo colega de bancada, vereador Suender, policial federal Suender. Comentar o Suender, eu quero comentar todos os demais vereadores. Comentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações. Cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, senhoras e senhores presentes no plenário e imprensa que cobre essa sessão ordinária. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadoras, observando aqui a fala dos colegas, e dentre elas eu quero aqui cumprimentar o despachante do povo, vereador Delcimar Fortunato, pela sua defesa ao serviço prestado pelas empresas concessionárias de serviços públicos na cidade de Anápolis. De modo muito especial, ele mencionou aqui a empresa do transporte de massa, a Urban. Eu não me cansarei de alertar os nobres vereadores de que essa Casa Legislativa aprovou aqui uma lei criando a agência reguladora. Que desta agência reguladora já mostrou o fruto de mostrar para a concessionária de que Anápolis não é uma cidade sem lei. Anápolis tem quem olha por ela. E nesse caso, a agência reguladora tem feito um papel brilhante nesse sentido. E um dos papéis brilhantes foi, inclusive, uma das bandeiras aqui pelo meu amigo vereador Delcimar Fortunato, que foi questionamento com relação à solicitação do valor da tarifa. E a agência reguladora, naquele momento, eu disse, olha, pode ter certeza que a agência reguladora vai cumprir o seu papel ao qual ela foi designada, criada por essa casa e promulgada pelo prefeito Bernardo. E assim o fez. Dando, oferecendo e mostrando para a empresa de que Anápolis agora tem uma agência capaz de acompanhar a prestação de serviço por ela desenvolvida e também os valores definidos para a cobrança das tarifas. O que quer dizer com isso? Quer dizer que é importante a fala do vereador Domingos, quando ele disse, é importante que seja chamado para essa conversa a agência reguladora. E o vereador Delcimar prontamente entendeu a importância disso. Por quê? Porque é o órgão competente para isso. A Câmara Municipal, ela vive de atores e parceiros que nos auxiliam no desenrolar do nosso mandato. Por exemplo, Tribunal de Contas do município é um órgão auxiliar da Câmara Municipal. Só isso. Que auxilia a Câmara Municipal a avaliar a questão fiscal do município. É um órgão consultivo. A agência reguladora tem esse mesmo papel. Papel importante que nós temos que fazer. Não podemos abrir mão desse papel e fazer uso disso, porque, além de tudo, nós temos um profissional de carreira do município altamente qualificado que comanda a agência reguladora hoje, preparado, advogado, conhece a fundo os trâmites municipais e é intransigente naquilo que é correto, que é o nosso diretor Robson Torre. Que é incontestável aqui o quanto que o Robson é intransigente na exigência. Então é importante, vereador Delcimar, que a gente, o senhor, faça o seu trabalho, beleza, parabéns, é isso mesmo, mas que não abra mão da parceria da agência reguladora, que ela sim lhe dará subsídios técnicos legais, para que você possa ter a sua conclusão e dar satisfação para os seus eleitores das demandas que lhe foram colocadas. Então, eu quero aqui colocar essa questão. Houve um ensaio novamente aí, e eu quero fazer uma crítica. E eu quero aqui contestar o meu colega Domingos. Não, não tem espaço para transporte alternativo, não. Que conversa ruim é essa? Tem espaço, não? Coisa ruim? Coisa de quem não sabe o que quer? Coisa que tem que estar aqui e não sabe o que está fazendo aqui? Anápolis não tem jeito nem de andar mais a pé, deixa lá de carro. E aí quer colocar mais, além dos transportes já existentes, que é o transporte por aplicativo, que veio para resolver essa lacuna, que tem dado uma resposta positiva para a sociedade. Nós temos o transporte, a concessão pública dos táxis, que está precisando da nossa ajuda para poder sobreviver. Os taxistas estão precisando da nossa ajuda. Uma profissão tradicional, centenária, que não pode acabar. Aí a gente quer falar de transporte alternativo, sendo que nós já temos uma concessão pública de transporte massa. A cidade é um ovo. A cidade não cabe mais nem uma bicicleta no trânsito, gente. A mobilidade urbana compromete piamente com isso. Tenha santa paciência. Tenho o meu voto contrário? Sim. Pronto, acabou. Está resolvido. E eu recomendo meus colegas da base também ser contrário. Pronto, acabou. Doa quem doer. Grite quem gritar. Que conversa ruim é essa? Coisa ruim. Vamos cobrar. Vereador Delcimar está de parabéns. Vamos cobrar daquilo que nós temos. Cobrar qualidade, cobrar eficiência, cobrar melhor serviço daquilo que nós temos. Não é colocar mais 100 boi num curral que só cabe 10, não. Pelo amor de Deus, a roça é pequena. Vamos cobrar sim, vereador Delcimar, tem meu apoio. Cobrar prestação de serviço de qualidade do transporte massa da Urbana. Vamos cobrar dela mesmo. Ela está aí para isso, para prestar um bom serviço. Vamos, sim, regulamentar, como foi dito aqui essa semana, não sei se foi ontem, regulamentar o serviço de transporte aplicativo, sim. Vamos regulamentar, sim, para exigir também qualidade e oferecer, inclusive, segurança para esses profissionais que estão aí na rua, sem segurança nenhuma, trabalhando ao léu. Sem a regulamentação precisa e necessária. Vamos ajudar a sobrevivência dos taxistas, criando mecanismos para que eles possam sobreviver. Nós temos taxistas que trabalham no táxi, Fernando Leandro, que tem 80, 90 anos de idade e não tem outra atividade e não sabe fazer mais nada a não ser dirigir táxi. Você está entendendo? Mas ele depende daquilo para comprar o pão e o leite dos seus filhos, dos seus netos. Precisa daquilo para trocar o seu carro, para continuar trabalhando.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador. Hélio.
Brilhante as suas palavras. Você defendendo o trabalhador. Fico feliz de ver isso. Hoje, em sessão, falando da questão do trabalhador. Quando o vereador Delcimar falou da retirada de cobradores, que é grande engodo que é transmitido aos consumidores, aquelas pessoas que falam que vai abaixar a tarifa, vai abaixar o preço do ônibus, vai abaixar o preço do combustível, como é feito, eles estão querendo você fazer com a nossa categoria, que é os frentistas, impostos, tirar o frentista e pôr o autoatendimento. Isso é uma vergonha, porque não vai abaixar. O que você falou aqui, vereador, é a pura verdade. Tiram-se o emprego dos trabalhadores, tiram dizendo que vão abaixar, que vai abaixar a tarifa, isso não acontece. Não acontece, nunca aconteceu. A gente sabe muito bem disso. Parabéns pela defesa do trabalhador. O senhor mostra que realmente eu sou enganjado e disposto a defender essa bandeira.
Muito obrigado, vereador Hélio, pelas suas colocações e pelo seu reconhecimento ao nosso discurso. Portanto, finalizando o meu tempo, eu ia até dar o tempo para o meu colega vereador policial Fernando Suena, mas ele não quis falar. Eu teria mais, eu falo pela ordem, por exemplo, para não para não atrapalhar o andamento e a administração aqui do seu serviço. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Presidente, já me escreve pela ordem do PV que eu preciso de refazer uma fala que o vereador Jackson Charles fez. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Celiane, vereadora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Lisier José Borges, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Wederson Lopes, vereador Thaís, vereadora Thaís Souza, vereador João da Luz, vereador elegante, doutor José Fernandes, vereadora Andréia Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador.
Presente.
Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. O João da Luz está ausente e justificou sua ausência. O João Feitosa, vice-presidente. Aqui a justificativa, vereador João da Luz. Ali nós temos, em carne e osso, João Feitosa, que fez aniversário na data de ontem. A Cleide Lário também justifica sua ausência.
Meu nome não foi citado, senhor presidente.
Luzimar, presente. Passando a liderança do PV ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero dizer que eu respeito a opinião de qualquer vereador aqui dentro dessa casa. Segundo, quando eu falei que há espaço para todo profissional trabalhar na cidade de Anápolis, da minha parte eu não falei nenhuma bobeira não, porque eu moro na cidade que tem mais de 400 mil habitantes. Eu não moro numa roça, eu não moro num curral, eu não moro... Primeiro, eu respeito o cidadão anapolino. Eu respeito o cidadão anapolino. E eu sou acostumado e tenho viajado muito, inclusive, até no estado onde o vereador Jackson Charles nasceu, que é na Bahia, e a maioria daquela cidade que ele tem, cidade que tem mais de 150, 120, 130 mil habitantes, eu tenho visto, quando eu viajo para esse lugar, que lá tem o Uber, lá tem o taxista, lá tem o transporte público e lá também tem o transporte alternativo. Eu moro numa cidade e eu faço o meu trabalho de vereador aqui na Câmara para poder atender a população. Quando eu falo que há espaço, é porque muitas vezes eu vou nos distritos, eu vou em muitos bairros e não tem, por parte dessa empresa, realmente o trabalho que tem que ser feito, que é para atender a população. Porque muitas das vezes, lá no distrito ou lá no bairro mais longe, não vem um ônibus cheio, mas lá tem 6, tem 7, tem 10 pessoas que gostaria de vir para o centro, que gostaria de ir para outro bairro. Então, eu aqui na casa, eu defendo sempre, em primeiro lugar, o morador da cidade de Anápolis. Respeito o morador da cidade de Anápolis. Trato ele de forma diferente. Trato ele da forma que tem que ser tratado como cidadão anapolino. Então, da minha parte, sempre que puder ter melhoria para poder atender o cidadão que usa ou transporte público, ou táxi, ou porventura Uber, e se porventura um dia vir para essa casa e se tiver a maioria dos votos e for implantado o transporte alternativo, que bom para poder atender o cidadão que precisa do transporte. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles, já inscritos ainda pelas lideranças partidárias, vereador Suender, Celiane e agora Hélio Araújo. Com a palavra, Jackson Charles. Professor Marcos Carvalho também está inscrito.
Eu quero só, já que o vereador Domingos fez a colocação dele, primeiro dizer que opinião cada um tem a dele. Eu disse que eu sou contrário à opinião dele. Respeito a dele, mas sou contrário. Aliás, sou contrário não só por isso, porque acima de tudo é ilegal. Agora, eu pauto com a legalidade e sou a favor do melhor serviço. Não sou contra o melhor serviço, não. O que eu não sou a favor é de fazer uma festa onde não cabe tanto de gente. Festa você faz onde cabe o número de gente escrito. A Anápolis não comporta isso. E eu não tenho absolutamente nenhum amor, nenhuma paixão pela a empresa concessionária de transporte máximo Anápolis, não. Aliás, nem conheço os donos. Aliás, nunca fui lá. Agora, isso não significa que nós não tenhamos aqui, como eu disse, que buscar dentro da agência reguladora a qualidade do serviço. Nós não corrigimos a qualidade ou a ineficiência do serviço colocando mais outra para poder... Não, não é isso, não é por aí. Isso é questão de gestão. Então, respeite sim a opinião individual de cada um. Do mesmo modo que o vereador apoia, eu quero dizer que eu não apoio. Não apoio por vários aspectos. Dentre elas, a ilegalidade. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Só complementando, né, dessa vez eu concordo com o vereador Domingos. Eu acredito que tem espaço, sim, para fazer esse trabalho, né, fazer gestão, né, uma gestão com tranquilidade, né, com eficiência. A gente sabe que funciona em vários lugares. Existe realmente vários bairros que o transporte de massa desse porte não chega. Então, acredito que um transporte menor. E você realmente você tira veículos da cidade, das ruas. Quando você oferece um transporte de qualidade, quando você tem um transporte alternativo que tem ali tem ar-condicionado, tem conforto, tem um trabalho para que as pessoas possam usar aquele transporte coletivo ali, né, que é um transporte alternativo, ele sim vai tirar veículos da cidade, que as pessoas preferem andar num transporte desse do que utilizar o seu próprio veículo, se você tem essa alternativa. Não tira o emprego do taxista, Uber está aí, é uma realidade, veio para ficar, né? Quer dizer, os transportes aplicativos. Então a gente só precisa pensar na sociedade, sempre na sociedade. Eu acredito que se pensarmos direitinho, a gente tem competência para fazer um transporte alternativo de qualidade. Presidente, um outro fato é a questão que muitas reclamações relacionadas ao IPTU estão chegando. Então é importante que o Executivo abra um canal de dúvidas, né, para tirar dúvidas, até porque está vindo muitos valores exagerados, né, pessoas que teve aumento de 50%, 100%, 200%, e elas não estão entendendo o porquê desse aumento, né, totalmente diferenciado. Então é importante que o Executivo, eles não estão tendo espaço, né, dentro do Executivo para tirar essas dúvidas, porque está vindo muito alterado o IPTU. Então, peço aí ao Executivo para analisar com carinho a abertura de um espaço para que possa dirimir as dúvidas destes contribuintes que estão com o IPTU de forma ali que eles não estão entendendo.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora Celiane D.S.O.S.
Bom dia a todos e todas. Quero ressaltar que hoje a importância que é de nós, enquanto vereadores, fiscalizar as demandas da nossa população e levar essas demandas para os órgãos responsáveis e fazer com que essas demandas sejam concretizadas na nossa cidade. Já deixo aqui o meu agradecimento ao Robson Torres, da Regulação, que me atendeu após fazer um requerimento pedindo aqueles abrigos, que são as casinhas dos pontos de ônibus, principalmente para os usuários que usam, né, o coletivo. E nessa conversa com o Robson, gente, eu fiquei muito feliz, porque em Anápolis terá, no prazo de 30 dias, mais de 12 abrigos para a população de Anápolis. Então, são vários bairros em Anápolis, inclusive os que eu pedi. Depois eu vou estar aqui agradecendo, né, e gravando essa obra, o quanto é importante isso para a população que usa, né, do transporte coletivo. Fiquei muito feliz, Robson. Obrigada pela sua análise, obrigada pela sua pesquisa de campo e ver que esses pontos realmente são necessários para a população de Anápolis. Esse é o nosso trabalho enquanto vereadores, trazer para a população os benefícios, fiscalizar e procurar realizar e concretizar essas demandas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane D.S.O.S. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo. Já inscritos na sequência, professor Marcos Carvalho, Fred Godói e Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Reforçando o que o vereador falou, Domingos de Paulo, na verdade, a questão urbana, Anápolis cresceu demais. A gente sabe que democraticamente a discussão é plausível. Mas tem bairros que, por exemplo, não chegam o Uber nem o 99. Tem determinados horários que a gente não tem nem o Uber e nem o 99, e quem atende é o pessoal do Urban. A verdade é essa. A gente tem que buscar uma solução, sim, tem que buscar uma solução. O que o vereador Delcimar falou é muito importante na questão de buscar soluções junto ao Urban, junto ao Poder Público e junto ao Executivo, que é o importante. Mas o agradecimento, meu presidente, agradecer ao proprietário do Ana Shopping, na pessoa do Ariovaldo Alceu, que é o Valdim, Vadim, e o Francisco Mendonça, o Chico, pela liberação, pela oportunidade, que sempre está auxiliando, ajudando aquelas pessoas que são artistas plásticos, que são pintores, pessoas que cantam na noite, e sempre liberam o espaço Ana Shopping para essas pessoas exporem o seu trabalho, que é muito importante. A maioria das vezes, a gente, esses artistas plásticos, esses pintores, ou os que cantam à noite, não tem oportunidade de expressar e de mostrar o seu trabalho à sociedade anapolina. E esse trabalho que o Chico faz de liberar essa questão de o espaço do Ana Shop é muito importante. Obrigado a vocês, empresários, a você, Chico, a você, Valdir. Pego a liberação desse espaço a esses artistas que precisam, principalmente na época da pandemia, que eles não tinham local, não tinham como fazer. Muitos deles estão passando fome e hoje você faz essa abertura. Muito obrigado, agradeço, o gabinete está sempre à disposição. E devolvo falar, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Quero aproveitar esses assuntos para também pontuar sobre isso, parabenizar o vereador Delcimar e pontuar três questões ligadas à Urban. Primeiro, a necessidade de mais linhas de ônibus naquela rota UEG Campus, ali na BR. Nós temos muitos alunos, mais de 10 cursos de graduação e pós-graduação, e os alunos que dependem do transporte coletivo têm que aguardar uma, duas, três horas no ponto de ônibus ali na lateral da UEG para que consigam retornar para casa. Uma outra reclamação frequente é da linha Polo Centro Brasil. Nós tínhamos duas linhas, Polo Centro Vila Esperança e Polo Centro Brasil. Essa linha Polo Centro Brasil foi retirada e os moradores ali, mais de 2 mil moradores da região do Polo Centro, sentem falta e precisam dessa linha. Ainda tem um outro pedido nosso ali, para que em vez de ter uma única cabine, duas cabines em frente ao Instituto Federal de Goiás, nós temos mais de 300 alunos de ensino médio, mais de 150 desses alunos precisam do transporte público e saem no mesmo horário. Então nós temos mais de 150 alunos embaixo de uma única cabine aguardando o transporte, numa avenida perigosa, numa avenida de alto fluxo. Então são três reivindicações desse ponto específico. E discutindo aqui a questão da região norte, dos acessos, deixar registrado também a necessidade de que a gente urbanize aquele acesso ao residencial dos IPs, aquela grande gameleira ali após o viaduto, para gerar mais segurança para crianças, mulheres, idosos, que utilizam aquela entrada do bairro saindo ali da avenida. Então, ainda que vá ser duplicada daqui a pouco, mas nós precisamos garantir a segurança da população anapolina. Então, fico aqui corroborando, confirmando a reivindicação dos meus pares para que a gente gere segurança e trafegabilidade aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do União Brasil, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas sobre a questão dos abrigos de cobertura de ponto de ônibus, quero relembrar aqui que nós temos a lei municipal aprovada nessa casa, de minha autoria, que estabelece a obrigatoriedade de cumprir determinados requisitos, e eu quero aqui comemorar que no início de 2020, nós conseguimos aí, junto à CODEG, a implantação desse modelo pela própria CODEG, seguindo a lei municipal, né, diante da pretensão de alteração lá dos abrigos de ponto de ônibus, foi seguido naquela oportunidade, tivemos lá com o ex-diretor-geral, o Marcos, presidente, melhor dizendo, né, CODEG, Marcos Cabral, e tivemos a oportunidade de ver a nossa lei municipal basilar, né, ser o parâmetro ali para a implantação, todos que passam ali podem observar, dos abrigos que são, né, com cobertura, luminosidade, placas indicativas, assentos, locais para cadeirantes, Wi-Fi, e inclusive estabelecemos a lei, né, para que o município possa cobrar também a ampliação dos abrigos nessas características. Muitos não estão seguindo, porque quando foi feita a licitação para a contratação da empresa, e se estabeleceu a obrigatoriedade da empresa vencedora, e no caso a Urban, implantar a cada 2 anos 24 abrigos, ou seja, salvo engano, um por mês, podendo inclusive acumular isso desde que apresente dos 2 anos, esse padrão já estava estabelecido no edital. Então, nesse ponto, a lei é posterior, não estabeleceu essa obrigatoriedade que já era prevista no contrato. Mas os novos pontos extra contrato celebrado, que forem ampliados, devem seguir a lei municipal. E eu quero, inclusive, reforçar isso junto à agência reguladora, com o nosso amigo Robson Torres, para que sirva de parâmetro aí para os novos abrigos. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta para a deliberação do plenário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 27 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down no âmbito do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 027-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Reamilton Espíndola.
Bom, o projeto já passou a primeira votação, foi discutido, trazendo aqui, né, de fato, aí, né, o Dia Municipal da Pessoa com a Síndrome de Down, né, oficializando o calendário, né, e voltando em todos os viés, né, campanhas, né, políticas públicas voltadas para a pessoa com Down, trazendo a responsabilidade, né, também, não só do executivo, mas das parcerias, né, quanto empresas e outros que queiram, de fato, desenvolver, né, as políticas públicas para a pessoa com Down no nosso município, né, e tendo em vista que já há, né, de prática, algumas instituições que já fazem nosso município com colaboração, né, do governo do Estado e federal, mas que, de fato, né, venha ter um olhar mais específico no nosso município.
Obrigado, vereador Hamilton Spindler. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 27/2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 38/2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, altera o artigo 2º da Lei 3.831, de 26 de abril de 2016, passando de título de mérito pastoral para a comenda pastoral José Brandão Porto e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 038/2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Bom, essa comenda vai trazer aí, né, uma honra aos pastores que têm feito seus destaques, né, dentro do âmbito espiritual, mas também, né, que tem cooperado aí, né, de fato, com o serviço social do nosso município. Né? E nós sabemos que em Anápolis há muito destaque, até, né, pelo que sabemos nas enquetes, né, que Anápolis, né, é a capital evangélica do país. Então, né, poderemos, assim, com essa comenda, destacar os trabalhos relevantes de diversos pastores do nosso município.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Projeto de lei ordinária 038/2022 está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 038/2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 33/2022, de autoria do vereador Ederson Lopes, pedido de vista pelo vereador Delcimar Fortunato.
Vistas concedidas ao vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, peço à primeira secretária, Andréia Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Hamilton Spindler, requer encaminhamento de moção de aplauso às mulheres e mães de autista referente ao mês de abril, onde é comemorada a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender, indica ao chefe do Poder Executivo para que realize estudos técnicos para destinação de vagas de estacionamentos exclusivas para veículos de transporte de valores nas agências e postos de serviços bancários de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer indicação ao prefeito municipal de Anápolis, Secretaria Municipal de Obras e Serviços, solicitando que seja realizada a conclusão da pavimentação asfáltica das ruas JP4, JP16, JP18 e demais remanescentes do bairro Jardim Primavera, primeira etapa, Anápolis, Goiás. Indicação de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao Poder Executivo projeto de lei que cria programa de reconhecimento facial na rede municipal de ensino e dá outras providências. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal a pavimentação asfáltica na Vila São Vicente, Igrejinha, reiterando o ofício de número 185 de 2021, encaminhando ao senhor Ilmo Francisco Elísio Lacerda, Secretaria Municipal de Obra, conforme endereços abaixo especificados. Vila São Vicente, Rua do Canil, Rua Santa Isabel, Rua Santa Isaura, Rua Santa Virgínia, Rua Paula, Rua Santa Luísa, Santa Benedita, Zacarias Miguel Alves. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer audiência pública para o dia 18 de maio deste ano, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, para tratar do Maio Laranja, enfrentamento à violência, ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 1612 ao 1614. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de números 1617 e 1618. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 1608 e 1610. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles, de número 1598. E requerimentos de autoria do vereador Policial Federal Swender, de número 1600 a 1607 e 1611. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Gostaria de falar um pouco da nossa indicação aí ao prefeito Roberto Naves. Já antecipo e parabenizo tanto o nosso prefeito quanto a secretária Elisana Freitas por ter feito um trabalho excelente na pasta da educação. Hoje, o ensino público municipal de Anápolis, ele é referência no Estado, né? Não só pelas notas alcançadas, mas pelo modelo de ensino. E essa indicação nada mais é que trará mais segurança e mais economia para os cofres públicos da cidade de Anápolis, né? Essa identidade facial que faz o reconhecimento do aluno, que já é usado em alguns municípios, inclusive na capital goiana, em todo o ensino municipal de lá, e também alguns colégios militares do Estado, né? Ele não só traz mais segurança, que avisa o pai do aluno que ele está dentro do colégio, não só facilita o trabalho do professor, que não necessita fazer a chamada, pois ele já sabe a quantidade de alunos que ali se encontra na sala de aula, mas também para a gerente de merenda, para que ela não trabalhe com uma amostra do universo, né? Ela faz a quantidade exata de lanche para que os alunos, gerando assim economia, né? Não tendo desperdício da merenda escolar. Então, um projeto que eu peço aos nobres pares que vote favorável, que trará muito mais benefício aos nossos estudantes do município de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Caixeta. Moções, indicações e requerimentos lidos ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom, quero discutir aqui, pedir dessa moção para as mães, pessoa com autismo, né, tendo em vista que há de se destacar, né, o grande trabalho, né, o conhecimento, a especificidade de cada filho e a dificuldade enfrentada. Então, nesse mês de abril, eu não poderia deixar passar despercebido. É lógico que a gente tem que reconhecer o trabalho das equipes multiprofissionais que destacam em nosso município, no acompanhamento da pessoa com autismo, mas, né, de forma muito particular, eu pensei em homenagear as mães, porque é quem vive a realidade todos os dias dentro da sua casa e sabe das grandes dificuldades. E é, de fato, as mães que notoriamente traz o caminho, né, que dá origem ao feedback também ao profissional, que destaca as dificuldades no dia a dia dentro do seu lar. Por isso, eu quero aqui mais uma vez trazer essa situação dessa homenagem para as mães de autista do nosso município, né? Aproveitando aí o mês de abril, que é o mês que representa nacionalmente, internacionalmente, o mês azul, né? Que é o mês de conscientização do autismo. Também quero aproveitar aqui a minha fala, destacar uma visita onde que eu estive na Secretaria de Educação do nosso município, né? E agradecer, né, mais uma vez pelo empenho da nossa secretária Elisânia de Freitas, né, no quesito, né, ao professor, acompanhante terapêutico e outros cuidadores para criança com autismo e outras deficiências do nosso município, tendo em vista que sempre a nossa busca, né, sempre, todo início de ano, nós estamos ali na secretaria destacando, né, as necessidades para, é especial, o público autista. E ela, com muita responsabilidade, tem nos ouvido e levado, né, as nossas pautas, e agora esse cadastramento agora que já está acontecendo, de fato, vai trazer a resolutiva para as nossas comunidades, especial, né, aos alunos autistas do nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, abro o espaço das comunicações, já com doutora Trícia Barreto, vereador Jean Carlos e vereador policial federal Suender inscritos. Com a palavra, doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Eu aproveito a fala do vereador Domingos para solicitar à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que termine o recapeamento ali na Avenida João Florentino, Residencial das Flores. Aquela região, quando chove, acumula muita água e não tem nenhum ponto de escoamento. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, quero agradecer aqui o Chico Mendonça pela atenção aos nossos requerimentos, ao Benz, especialmente na questão também dos bueiros. Eu creio que são mais de 40 bueiros que ele já nos atendeu aí, e agora foi uma recuperação importante ali na Fernando Costa. O pessoal ficou muito satisfeito e realmente era uma necessidade. Então, obrigado, Chico Mendonça, e toda a equipe sua aí que, pelo trabalho. Ainda em relação à entrega da reforma da Escola Municipal Pastor Miguel Braga, no bairro Itamaraty, meus cumprimentos também à gestora, à diretora da escola, a Heloísa, em nome dela, todos os professores, todos os servidores daquela escola, e elas trabalham ali com muita dedicação e são aí que têm sempre buscado essas melhorias. Nossos cumprimentos à Heloísa e toda a equipe que compõe ali o quadro pessoal da Escola Municipal Pastor Miguel Braga. Também cumprimentar o meu amigo Pastor Célio, pelo seu aniversário. Célio trabalhou comigo aí 8 anos e 2 meses. E está, né, saiu, mas estamos juntos aí da mesma forma. E é um parceiro e esperamos que tenha muita saúde, muitos anos de vida. E para encerrar, quero cumprimentar toda a comunidade de Santo Expedito. Hoje é dia de Santo Expedito, João Feitosa. E posso interceder por todos aí nas causas urgentes, nas questões que são correlacionadas aí ao santo padroeiro das causas impossíveis e urgentes. E eu quero cumprimentar aqui os membros da comunidade do Santuário de Santo Expedito, localizado ali na proximidade ali do bairro São Jerônimo, e a todos aqueles devotos, né, como eu, pelo dia de Santo Expedito, que é hoje, dia 19 de abril. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, policial federal Suender.
Quero agradecer ao diretor, um dos diretores da Enel, responsável pela Enel aqui, o doutor Marcelo Mundim. Ele prontamente nos atendeu num pedido da paróquia São Francisco, onde um fio ali foi arrebentado, né, pelo um caminhão que passou e enrolou no outro fio de alta tensão, precisava de fazer a poda urgente, e o doutor Marcelo Mundim atendeu a gente, atendeu a paróquia com muita prestatividade e eficiência e agilidade. Então, agradecer imensamente aí a rapidez com que foi atendido, né, dentro do possível, dentro do que ele poderia fazer, e todos da paróquia lá ficaram satisfeitos com esse serviço, com esse trabalho.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
comunicados aqui. Eu gostaria de agradecer, presidente, ao Albênzio, ao Fernandinho da CMTT, à Luana, a todos aqueles órgãos da secretaria que sempre estão dispostos e atendem nossos requerimentos. Fico feliz quando eu falo nosso do gabinete, nós atendemos a vários bairros, a várias comunidades, que é a comunidade anapolina, aos anapolinos, e sempre pedem para a gente poda, pedem a questão do tapa-buraco, a questão de iluminação, e essa secretaria sempre nos atendeu, muitas das vezes, presidente, sem requerimento. A gente fica feliz com isso. Quando a gente recebe uma ligação de um morador, agradecendo pela ajuda do gabinete, isso é muito bom. Hoje eu fiquei feliz, agora de manhã, ter recebido uma mensagem do padre Luiz, até deixo aqui o meu bom dia para ele, agradecendo que ele mora na Avenida Perimetral Norte, Norte-Sul, onde foi tapado todos os buracos da sua rua através do gabinete nosso. Não só lá, mas no bairro de Lourdes, Tropical, Vila Sul, Under, a vários bairros a gente atende e sempre tem atendido e colocado à disposição o gabinete. Fico feliz de atender a comunidade e que usem realmente a voz do vereador. Isso é muito importante. A gente coloca à disposição o gabinete. Não só eu, mas vários vereadores aqui têm feito esse trabalho. Um trabalho muito importante, porque não só a prefeitura, não só o executivo consegue atender. E quando há um pedido do vereador, é muito importante ter essa recepção dos secretários e os secretários ouvirem e atenderem. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também, da mesma forma que o nobre vereador Suender agradeceu ao Mudim, eu já agradeço ao Rogério, que é o gerente também da Enio, e também ao Rodrigo. O Rodrigo é um ex-colega, é colega meu, e nós trabalhamos junto da CELG, e ele é que faz essa questão de tramitação de emergência e poda de árvore. Ele estava em Lusiane, agora, graças a Deus, ele está novamente servindo a nossa comunidade aqui na cidade de Anápolis e na cidade circunvizinha. A Jaqueline, ela é a secretária lá da Igreja de São Francisco, no vereador Suender. Eu já venho fazendo essa tratativa com ela desde a semana passada, que é onde a Luana, e eu agradeço a Luana o atendimento que ela fez, e está levando o pessoal de poda de árvore para lá, porque arrebentou, não, vereador. Inclusive, falei com Vossa Excelência, foi na quarta-feira, e nós ligamos para a Luana. E ela mandou o caminhão lá, mas só que constatou que tinha uns fios que precisava da Enel. E de lá para cá, ela abriu o protocolo, eu orientei ela abriu o protocolo, e a gente corremos. Infelizmente, a irresponsabilidade da NET, internet, jogou em cima da Enel. E a Enel jogava em cima do meio ambiente. Enfim, conseguimos resolver, juntamente com o novo vereador Suender, essa questão da Igreja São Francisco. É importante nós podermos estar trabalhando a nossa comunidade. E aproveitando também e pedindo a Santo Expedito que possa estar sempre à frente das causas impossíveis, nos iluminando e intercedendo por nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Espaço das comunicações ainda em aberto. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 20 de abril, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.